Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, um olhar crítico sobre a política e a realidade social dos Estados Unidos. A obra que explicita, por meio de uma coletânea de textos, transformações dos últimos anos, contradições e mazelas que marcam a superpotência em sua dinâmica interna e nos posicionamentos na cena global, com sinais que se avolumam de erosão democrática e esfacelamento do tecido social. Eu converso com o jornalista e correspondente internacional Jamil Chad, autor do livro Tomara que Você Seja Deportado, uma viagem pela distopia americana, lançado pela editora Nós. Bem-vindo, Jamil, mais uma vez ao Mundo Político. Uma alegria e uma honra para nós recebê-lo.
Privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado.
Jamil, os textos reunidos nessa sua mais recente obra compreendem ali o período entre a campanha eleitoral de Donald Trump e o início das ações da política dele de imigração. E você presenciou isso com coberturas em loco, inclusive uma mudança de residência. Ao planejar esse mergulho, você já imaginava a dimensão do que viria testemunhar sobre as transformações em curso nos Estados Unidos?
Olha, de fato, tudo que acontece nos Estados Unidos tem um potencial de, certamente, ter um impacto global, de afetar as nossas vidas, de afetar a vida de pessoas que jamais pensariam em viajar para os Estados Unidos. Mas eu confesso que eu não imaginava o que estava por vir. Em primeiro lugar, por conta, claro, de uma situação bastante dramática interna nos Estados Unidos, mas, acima de tudo, por conta, eu acho que essa é a nossa constatação, de uma tentativa de transformação da ordem internacional. Essa tentativa de transformação da ordem internacional que Donald Trump vem implementando, ela tem um impacto direto nas nossas vidas. E eu, sinceramente, quando cheguei nos Estados Unidos em agosto do ano passado, sabia que a história era grande, mas eu não tinha dimensão do terremoto que seria.
Então, para contar essa história, né, materializar e humanizar as diferentes facetas da chamada tragédia norte-americana era uma prioridade clara, ali constante no seu trabalho, né, cotidiano como correspondente. Determinados personagens ouvidos lhe impactaram mais ao longo, né, desses meses todos que você percorreu ali?
Certamente. O que eu tentei fazer no livro foi sair em busca, vamos dizer assim, de explicações. O que é que estava acontecendo? Qual é a encruzilhada que vive a sociedade americana? E fui justamente conversar com essas pessoas. Então, sair da, vamos dizer assim, da cobertura oficial dos discursos da Casa Branca, do que diz um partido político, outro partido político, para tentar ouvir as pessoas, os grupos que fazem parte justamente dessa transformação. Agora, sem dúvida nenhuma, uma das entrevistas, e que resultou num capítulo inteiro, uma das entrevistas mais impactantes, na minha opinião, e no meu caso mesmo, foi a entrevista que eu fiz com um viking do Capitólio, aquele personagem que todos nós nos lembramos que invadiu o Capitólio com aqueles chifres, com aquela pele ornamentando o corpo dele. Aquilo foi uma entrevista que realmente me deixou impactado pelo grau de desinformação, pela capacidade de colocar, vamos dizer assim, em argumentos supostamente lógicos, uma atitude extremamente violenta. Foi uma entrevista bastante impactante. As outras entrevistas ou momentos impactantes foram quando eu estive, por exemplo, no centro do movimento MAGA. Make America Great Again, o movimento que dá sustentação para Donald Trump. Eu fui justamente nas cidades, nas festas, nos eventos desse movimento para tentar ouvir, tentar entender de onde vem essa reação, vamos dizer assim, ultraconservadora. E realmente nada disso eu podia imaginar que poderia, que um dia ele poderia estar escrevendo. É muito curioso porque, inclusive, no prefácio do livro, o prefácio é feito pelo Walter Salles, o cineasta, e depois de ler o livro a primeira vez e me ligar para dizer, olha, eu aceito fazer o prefácio, ele me liga e diz, olha, eu aceito fazer o prefácio, mas eu quero te dizer, nenhum roteirista do mundo teria bolado uma narrativa, uma história como aquela que você traz, justamente com pessoas reais, não fictícias. Não era uma história sendo inventada, era justamente pessoas reais contando uma história muito real de um país numa encruzilhada.
Se deparou com muitos pensamentos claramente fascistas?
Sem dúvida. E é muito triste você constatar que esses pensamentos são apresentados como normalidade, como, eu diria, até bom senso, apresentados como argumentos quase lógicos. É assustador quando tanta justificativa é usada para a violência, quando tanta justificativa é usada para a exclusão do outro. Porque, no caso americano, esse fascismo, esse movimento ultraconservador, ele tem justamente como parâmetro a construção de muros. Não um muro só entre o México e os Estados Unidos, sem dúvida. Ali tem um muro impressionante. Eu fui visitar esse muro, percorri esse muro. Mas o que eu descobri é que, nesse contexto que você citou, o que eu descobri é que os muros se proliferam em bairros, nas mentalidades das pessoas e, acima de tudo, na exclusão do outro. O outro, claro, o imigrante, na maioria das vezes latinos e muitas vezes mineiros.
Pois é, você percorreu, né, em 15 estados, lugares muito díspares geograficamente, culturalmente e socialmente. Mas foi possível vislumbrar, Jamil, neles sintomas em comum da gravidade desses tempos?
Tem um elemento que ele, eu diria, percorre toda a viagem, todos os Estados Unidos, que era, obviamente, a angústia de uma população quando a democracia não chega a ela. Não é porque o voto não chega a ela. O voto chega, sem dúvida nenhuma. Ela tem o direito a votar naquele dia tal, etc., a cada tantos anos. Mas é quando a democracia real, por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito a ter direitos, o direito a sonhar. Isso eu vi desmoronando, isso eu digo antes da própria eleição de Donald Trump, ou seja, um país onde a democracia, ela, claro, é estabelecida, ela chega para milhões de pessoas, mas ela também abandona milhões de pessoas. E essas pessoas abandonadas, essas pessoas que, no fundo, são os derrotados do sistema, aqueles que sequer acreditam mais que esse sistema pode dar uma resposta a eles, foram levados pelo próprio fracasso do sistema a dizer, calma aí, eu não vou votar mais um político tradicional, porque esse político tradicional, ao longo de décadas, me abandonou. E aí, claro, essa população é iludida por charlatães, por vendedores de ilusão, que vão e se apresentam como uma solução, dizendo basicamente, olha, aqueles partidos ou aqueles políticos te traíram, nunca atenderam às suas necessidades, nunca sequer vieram aqui na região. Eu sou a resposta. Claro, é um populismo, aquele talvez o do mais básico de todos, mas, insisto, num país que tem 40 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, 40 milhões de pessoas pobres nos Estados Unidos, essa democracia falha, abriu uma avenida gigantesca para esses populistas.
Essa pobreza que você relata, ela tem peculiaridades em relação a essa mazela em outras nações desenvolvidas?
É um debate que os americanos têm muito, né? Esse talvez é um grande incômodo. É a maior economia do mundo? É a maior potência militar do mundo? É o país com o maior número de ogivas militares nucleares do mundo, sem dúvida. É o país com o maior número de vencedores do Prêmio Nobel de Ciências, ou seja, de Medicina, de Física, etc. Mas, entre os países desenvolvidos, é o país mais desigual. É o país que tem a maior proporção da sua própria população vivendo uma situação extremamente precária. Eu me lembro, por exemplo, no Arkansas, numa dessas viagens que eu fiz, passar numa cidade que a pobreza era tão explícita que eu fui, obviamente, parei nessa cidade para tentar ouvir, entender o que é aquele local, eu descobri que naquele local a renda per capita era igual a alguém de Bangladesh ou da Bolívia. Ou seja, uma cidade dentro da maior potência do mundo, para aquela população, não significava nada ser potência. Ela tinha a mesma condição de vida de um boliviano, lembrando que a Bolívia é o país mais pobre da América do Sul. Então, isso tudo dentro do grande império, dentro da grande economia americana, que sem dúvida nenhuma é uma potência, sem dúvida nenhuma é um motor fundamental da economia mundial. Mas para aquela população, naquele local em Arkansas, aquilo ali não era simplesmente uma realidade.
Você citou, né, já na nossa conversa, carências em educação, em saúde, que incomodam setores expressivos da população. Houve também retrocessos recentes em direitos e conquistas que chamam a atenção, e quais seriam eles?
São histórias também muito dramáticas, porque essa mesma população que acabou punindo os partidos tradicionais, e principalmente os democratas, indo votar justamente a Donald Trump, passaram a ser os primeiros a sofrerem uns novos cortes, claro, dos gastos sociais por parte do governo de Donald Trump. Então, por exemplo, na questão de saúde, a questão, vamos dizer assim, o SUS americano sendo desmontado com uma velocidade impressionante. Sempre foi muito complicado a questão da saúde nos Estados Unidos, muito complicado. Durante o governo Obama e depois Biden, com a interrupção ali de Donald Trump, houve uma tentativa de criar justamente um direito à saúde universal. E agora, com Donald Trump, isso é retirado com uma velocidade muito impressionante. E isso começa a ter impacto, sim, nessa população mais vulnerável, que foi justamente essa população que deu sustento para a vitória de Donald Trump. Então, parece uma incoerência muito grande, mas eu sempre digo, Trump não mentiu na campanha eleitoral, ele disse o que faria. Ele disse que ele não acreditava num Estado que pudesse, por exemplo, socorrer essas pessoas, porque ele disse que ele que criaria um sistema econômico capaz de dar renda para aquela população, mas isso, por enquanto, não existe. E do outro lado, o que existe é um desmonte de direitos. Então, nós estamos aí numa situação super precária, super complicada, inclusive com muitos questionando se a velocidade for mantida do desmonte, até que ponto a gente pode considerar, por exemplo, no próximo ano, o Estado americano ainda como uma democracia liberal, quando você retira tantos direitos. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É a própria, por exemplo, Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que é basicamente o maior banco de dados da democracia no mundo, calcula, avalia a saúde das democracias no mundo. Eles mesmos dizem que se esse ritmo de desmonte for mantido em 2026, os Estados Unidos não serão mais qualificados como uma democracia liberal.
Essas percepções, né, sobre os efeitos práticos do governo, elas podem ter efeito, a seu ver, né, no seu feeling ali, tendo conversado com tantos americanos de diferentes espectros, né? Pode vir a aliviar esse ódio e o rancor que caracterizam os relatos, né? Boa parte dos relatos.
Isso realmente eu não consigo ainda entender o que pode acontecer. Por quê? Porque para ganhar a eleição, um dos instrumentos mais poderosos que a campanha de Donald Trump usou foi o ódio. Foi estabelecer o ódio ao outro, o ódio ao diferente. Eu percorri, basicamente, eu acompanhei os comícios de Donald Trump e era muito impressionante como o ódio era instrumentalizado no comício, na mixagem, na promessa, inclusive, né? E eu me lembro muito bem que alguns comícios, eu saía dos comícios de uma certa forma com medo daquelas pessoas, porque aquelas pessoas saíam extremamente rancorosas, mas extremamente vingativas, basicamente dizendo, se nós ganharmos, eu vou implementar todas essas respostas contra aqueles que não estão deixando, bom, por exemplo, eu sonhar, eu, por exemplo, existir. Né? Então, o ódio que foi proliferado, que foi incentivado, como é que você coloca ele de volta dentro da caixinha? Como é que você desfaz o ódio que você mesmo promoveu? É muito difícil isso numa sociedade, é muito difícil que você tenha usado o ódio como campanha eleitoral, depois da própria campanha eleitoral, já no governo, tem usado o ódio para justificar medidas ou políticas públicas, e depois como é que você desfaz isso? Então, eu não vejo hoje um instrumento muito claro para desmontar esse ódio estabelecido na sociedade americana. E esse ódio tem resultado, sim, em mortes. Esse ódio, sim, tem resultado em uma violência maior. A violência política nos Estados Unidos está em seu ápice, pelo menos nas últimas 3 décadas. Isso não é por acaso. Isso é porque justamente o ódio foi legitimado como um instrumento político.
Entre os imigrantes, Jamil, né, muitos deles mineiros, né, como você mesmo pontuou, e a gente sabe, né, aqui da realidade de regiões específicas de Minas Gerais, a ilusão do sonho americano está sendo abalada em que medida pela atual atmosfera de perseguição?
Profundamente, porque isso foi uma história muito curiosa, porque já na campanha eleitoral eu via latinos que apoiavam Donald Trump. E eu sempre perguntava para esses grupos, não, mas vocês têm ouvido o que ele tem dito? Isso não gera um temor em vocês de que isso possa resultar em deportações, uma situação complicada? E eu ouvi muitas vezes desses latinos, e não só brasileiros, vários centro-americanos, sul-americanos, que diziam o seguinte, não, ele não está falando sobre nós. Ele está falando só sobre os criminosos. E não se comprovou dessa forma. Vou te dar um exemplo. Hoje, já existem mais imigrantes sem antecedentes criminais presos nos Estados Unidos do que imigrantes com antecedentes criminais. Ou seja, a operação para deportação, a operação, de repressão à imigração, ela não se limitou aos criminosos, obviamente que não, ela pegou todo mundo. E aí o que vem sendo identificado entre os imigrantes? Angústia, medo, muitos deles que deixaram de ir ao trabalho porque tem medo do trajeto, tem medo do local de trabalho. Eu trago, inclusive, no meu livro, algumas situações muito tristes, por exemplo, da própria operação policial em igrejas. A igreja, claro, que é um dos locais de acolhimento desses imigrantes. Isso acabou não entrando no livro, uma outra parte, porque eu já tinha sido fechado o livro, mas meses depois, os pastores e padres de várias igrejas americanas emitiram um comunicado às suas congregações dizendo, gente, quem não estiver confortável em vir para a igreja, vocês estão dispensados. Isso é muito sério, um padre ou um pastor dizer não precisa vir à igreja. Né? Mas eles sabem por quê, porque aquelas pessoas, obviamente, correm um enorme risco de serem deportadas. Essa semana o governo americano disse que tem em suas prisões no país já 60 mil imigrantes presos. Esse número é absolutamente estarrecedor. E ele talvez só esteja no começo.
Você chegou a visitar abrigos para deportados, né? O que mais lhe chamou a atenção ali?
Olha, em primeiro lugar, a precariedade dos locais, né? Locais que não passariam em nenhum teste, basicamente, de condições mínimas para um ser humano. Algo que foi muito chocante é, obviamente, a separação das famílias. Pais, mães separados dos seus filhos, muitos desses filhos americanos, porque nasceram em território americano, mas os pais vivem de forma irregular nos Estados Unidos, então esses pais e mães separados dos filhos, filhos que estão hoje, por exemplo, com os padres, com os bispos das igrejas locais, ou com parentes, ou com amigos que passaram a ser os guardiões dessas crianças. Essa separação de famílias é, obviamente, algo muito chocante, né? Porque vai muito além só da retirada de direitos, é o desmonte de uma família, é talvez a incapacidade daquele pai, daquela mãe de ver aquelas crianças por anos. Isso, obviamente, é muito, eu diria, muito duro ver tudo isso.
O título da obra é uma provocação diante de todo o contexto que ela traz.
É, o livro, né, o nome do livro, Tomara que Você Seja Deportado, na verdade foi uma frase que um coleguinha do meu filho na escola, meu filho estava na escola em Nova York durante esse período, os meus dois filhos estavam no colégio, e o caçula jogando bola, numa disputa de bola, o coleguinha dele então vira para ele e diz: Tomara que você seja deportado. É, o que prova que quando você abre as portas para o ódio, a partir vamos assim, das mais altas autoridades do país, você não controla mais para onde esse ódio vai, de que forma ele vai chegar, basicamente, na sociedade. E, de repente, moleques de 10 anos de idade, num colégio, num local, inclusive, progressista ou não trumpista, acabam virando, vamos assim, vitrines desse ódio. Eu não me lembro, com 10 anos de idade, sequer saber o que a palavra deportado significava, né? A gente poderia, e certamente tinha outros xingamentos muito duros, e criança não a gente conhece, criança não pega leve, muito menos uma disputa de bola no pátio da escola, mas quando essa disputa vira, inclusive, uma frase excludente, uma frase que obviamente traz uma xenofobia profunda, você descobre que o outro somos todos nós quando o ódio é instaurado.
Pois é, já vi reflexões suas no sentido de que o que acontece nos Estados Unidos não é apenas uma história americana. Há perspectivas concretas de agravamento nos próximos anos de uma crise de democracia global?
Por mais que nós tenhamos, eu acho com toda razão, desconfianças em relação à democracia americana, basicamente da atuação dos Estados Unidos pelo mundo, promovendo golpes de Estado, intervenções, invasões, a história americana no século XX e no século XXI, ela é repleta de violações. Mas, mesmo assim, ela tinha uma aura, ou pelo menos uma tentativa, de ser o exemplo de uma experiência democrática, né? A minha pergunta é: o que acontece quando sequer existe essa imagem mais? Ou seja, eles sequer podem se apresentar como o exemplo de democracia ou como um inspirador da democracia ocidental, etc, etc. É muito desafiador para a própria história democrática no mundo. É muito desafiador quando a maior economia do mundo é tomada basicamente por ventos autoritários, esses ventos que obviamente sopram com muita força neste momento.
Em sua lógica peculiar, né, na cena internacional, Trump recebeu no início dessa semana o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, e apresentou ali um plano para encerrar o conflito em Gaza. O que lhe pareceu a proposta?
Olha, o plano ele pode eventualmente ter algum tipo de respaldo. Mas alguns pontos dele são extremamente problemáticos. Um deles, talvez um dos momentos mais dramáticos desse plano, é o fato de que, num primeiro momento, os palestinos não fazem parte da administração de Gaza. E não está claro como que aconteceria a participação dos palestinos, não estou falando do Hamas, estou falando dos palestinos, na própria administração do seu próprio território. Há uma previsão da criação de uma espécie de comitê internacional liderado pelo próprio Trump e por Tony Blair, o ex-primeiro-ministro britânico, e sem a participação das autoridades palestinas. Insisto, não estou falando do Hamas, estou falando das autoridades palestinas, por exemplo, Mahmoud Abbas e a autoridade palestina, que é constituída e que é reconhecida por 140 países no mundo, inclusive pelo Brasil e grande parte da América Latina. Então a grande pergunta é: aonde entrarão os palestinos para controlar ou administrar o seu próprio destino? Essa é uma parte muito obscura. Uma outra parte também extremamente complicada, para muitos juristas, inclusive, é um pacote, basicamente, que existe dentro do plano, que se o plano for adiante, todas as atuações de Israel em Gaza serão anistiadas nos tribunais internacionais. Lembrando que a Corte Internacional de Justiça julga Israel, que o Tribunal Penal Internacional acusou e tem o indiciamento de Netanyahu por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, mas pelo plano, tudo isso seria basicamente suspenso. Lembrando que nós estamos falando de uma semana na qual o número de 66 mil mortos foram registrados.
Jamil, você também cobriu a recém-encerrada Conferência Geral da ONU, né, que foi marcada ali por discursos com profundas dissonâncias políticas do presidente Lula, que abriu a reunião, e de Trump, mas também por sinais de reaproximação. A relação bilateral, né, entre Brasil e Estados Unidos, que está abalada, né, pelas recentes sanções aplicadas por Trump, por tentativas de interferência na nossa soberania. O que pode vir pela frente nessa interlocução direta entre os presidentes?
Olha, ainda é muito cedo para dizer, mas o fato de que um canal começou a ser construído, isso é positivo, né? Obviamente, o Brasil vai ter que tomar muita cautela para evitar emboscadas, para evitar, obviamente, ser alvo de algum tipo de assédio por parte do governo americano. Mas o fato de, pela primeira vez em 8 meses de governo, existir um canal, ou pelo menos a construção do canal, isso é extremamente positivo. O setor privado brasileiro teve um papel extremamente importante nessa construção desse diálogo. O esbarrão entre Lula e Trump não aconteceu por acaso. Ele foi orquestrado, ele foi, eu diria, até teatralizado. O governo brasileiro, por exemplo, os embaixadores brasileiros na ONU sabiam que isso iria acontecer um dia antes daquele momento, então, que Donald Trump conversa rapidamente com Lula. Então, é algo organizado, isso é um bom sinal. Qual é o, vamos dizer assim, o ponto de cautela? É que isso é só o começo. Ninguém pode prever neste momento qual vai ser o resultado nem da negociação, nem do diálogo e nem o que isso vai significar, por exemplo, para o próprio comércio exterior brasileiro. Então, ainda que seja algo positivo, é muito cedo para dizer para qual direção esse diálogo vai tomar.
Jamil, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político. Sucesso aí na continuidade da divulgação do seu novo livro. E está vindo aqui para as nossas montanhas, não é isso? Tem evento literário em Araxá ainda essa semana.
Exatamente. Quinta e sexta e sábado agora nessa semana na FLI Araxá, o Festival Internacional de Literatura de Araxá, com grandes nomes da literatura brasileira, inclusive estrangeiros, em Araxá.
Grande abraço.
Tudo de bom.
Eu conversei com o jornalista e correspondente internacional Jamil Chad. Falamos sobre os últimos movimentos de Donald Trump na cena internacional, a recém-encerrada Assembleia Geral da ONU e o livro de sua autoria, Tomara que Você Seja Deportado, uma viagem pela distopia americana. A obra em lançamento pela editora Nós destaca o processo de erosão democrática e esfacelamento do tecido social em curso nos últimos anos nos Estados Unidos, com seus efeitos internos e externos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.